a obra traz-me o clímax do belo.
Mas andamos aqui para isso, para nos tocarmos uns aos outros. É por isso que a gente aqui anda, não é? Para esta troca.
Mas como eu gostava muito da Laura Alves, a minha tia resolveu levar-me aos bastidores dela. Era...
Eu sou espectador, então eu escolho um lugar para observar.
Long Play, Rádio Regional do Centro.
Quinta das Hortênsias em São Pedro de Tomar.
Andaste a remexer nas minhas coisas?
Não.
Então diz-me, onde é que encontraste essa morada, se faz o favor de me dizer?
Está escrito aqui, vê. É alguém que nos meus santos?
Não.
Quem é que vive nessa morada?
Os meus pais.
Ah, compreendo que não tens boa memória. Eu próprio não me considero um bom filho, mas ao menos sei qual é a morada dos meus pais.
Eu escrevi isso aí para uma rapariga lá do escritório, mas ela esqueceu-se do papelinho.
Esta história começa logo pela manhã. Miguel e Maria Ana acordam e preparam-se para mais um dia. Rapidamente percebemos que Maria Ana tem um segredo, só não sabemos muito bem como é que ele se chama. Pelos vistos, o último a perceber é mesmo Miguel, que quer avançar e dar aquele primeiro passo, o casamento.
Vou desligar o telefone agora, sim. Sim, sim, sim. Vou desligar.
Já cá estou outra vez. Surpresa, surpresa. Era a vizinha do lado, tem uma encomenda tua.
Ai, que simpática, obrigada.
Não vais abrir?
Não. Agora, não, deve ser um livro, estão sempre a enviar-me, eu já disse para não me enviarem, mas eles continuam a enviar-me.
Quem?
Olha, agora quem? As pessoas dos livros, os livreiros. Eu não os quero, não me servem para nada.
O telefone tocou.
Quando?
Agora?
Não, deve ter sido lá em cima.
Deve ter sido.
Miguel acha que ela vai visitar os pais, engana-se, vai mesmo encontrar-se com o seu amante bem mais velho. A partir daqui, a confusão é total, mas pouco importa, pois estes dois casais vivem enrolados em mentiras umas por cima das outras.
Se me estragaste tudo, eu nunca mais te perdoo.
Ele sabe de mim?
Mais ou menos.
Ele é ciumento?
É humano?
Ele sabe que estás aqui.
Porquê?
Ele não sabe que estás aqui, pois não?
Não. Pensa que eu fui visitar os meus pais.
Quem?
E podia ser, não podia?
Eu estou na Austrália. Andas mesmo à procura de sanitos, não andas? Eu detestava ter uma vida tão complicada como a tua.
Ele nunca vai saber.
A não ser que alguém diga.
Ninguém lhe vai dizer.
Alan Ickburn é o criador desta hilariante história que retrata a classe média inglesa da década de 60. De uma escrita brilhante, consegue com este texto de 1967, de forma bastante divertida, criar uma série de cenários e revelar os segredos de uma classe que liga muito às aparências. Vamos recordar uma conversa com o ator Fernando Gomes, que conheceu Londres durante esta época, bem diferente da sua cidade do Porto.
A Londres dos anos 60, 70, 70, era as Londres dos Beatles, dos Rolling Stones, portanto era a loucura total e absoluta. E não tinha. E
já
sou,
se diluiu.
Costumo dizer, eu sou do tempo em que não havia ganga em Portugal, calça de ganga. Pronto, por exemplo.
Vinha nos aviões, uns amigos que conhecia, não sei
só que traziam, não sei o quê. De maneira que eu recordo-me quando cheguei a Londres a primeira vez, foi só por 5 dias, aquelas viagens de 5 dias, e eu fui assim, chegar a Londres e dizer, não, eu tenho de viver para aqui, porque 5 dias não vai dar para nada. Aquilo era completamente diferente. O Porto Velho, o Road, tudo. Mas eu comecei a ir todo muito tempo a Londres, quase todos os anos vou a Londres, e eu já conheço quase tão bem Londres como Lisboa. Não tem, agora não tem, claro, o fascínio que teve nessa altura. Bem, nessa altura era mesmo o centro do mundo. Eu só conhecia aquilo das revistas de cinema, porque sempre gostei muito de cinema, para além de teatro, e tinha aqueles ídolos da época. E via as revistas, e eles com aquelas roupas estranhas que cá nem existiam, e tudo. E depois chegares a Londres e veres aquela gente toda ao vivo,
exatamente,
tudo despido, meio vestido, colares, flores na cabeça, cabelos pintados, sei lá,
claro.
Tudo, que agora já é comum aqui,
sim, está mais
vulgar, mas na altura foi um boom, adorei.
Eu podia ter regressado ao Porto.
Podia, mas não, porque eu, se nós éramos todos uns parolos, que ainda somos, às vezes, ainda há muito parolo em Portugal. Nessa altura, o Porto era uma seca, eram muito conservadores, muito
cinzentos,
tudo, era... Era demais para mim, que eu que sempre gostei de ultrapassar as regras, para mim não havia regras e aquilo era...
Estava mal habituado também.
Aquilo era um suplício. O meu sonho naquela altura era sair do Porto e ir para Lisboa, sempre era a capital. E também quando cheguei a Lisboa foi lindo, que era noitadas nos bares até às 500 todas as noites. Mas...
Como tem estado tudo trocado, esta peça chamada de Tudo é Relativo estreou em primeiro lugar em Sines e está agora em cena na Comuna Teatro de Pesquisa, de quarta a sábado até dia 18 de julho. Conta com Carlos Paulo, Mariana Felipe, Maria Daires e Miguel Sarmão. Vamos ouvir o encenador Hugo Franco e a atriz Mariana Felipe.
Como é que funciona este realmente? Há aqui muita coisa em relação às famílias, às relações. No que é que, ao fim e ao cabo, qual é que é o resumo disto tudo?
Epá, olha, é uma boa questão. O resumo disto tudo é que tudo é relativo, não é? Tudo é relativo. E neste texto, neste espetáculo, realmente... É isso que acontece, há um absurdo muito grande em tudo, não é? Pensarem nas roupas, na algumas situações que eles criam, a forma como eles representam, acaba por ser um bocado meio inverosímil ao mesmo tempo, não é? Um nonsense, sim. Tá, nós trabalhamos muito isso e falamos muito sobre isso e espero que as pessoas entendam isso também.
Claro. Como é que a Comuna lidou com esta questão do confinamento e agora este desconfinamento agora?
Bom, nós lidámos bem com isso. Nós temos estado a trabalhar durante... Claro que tivemos que parar, quando obrigatoriamente tivemos que parar. Éramos para ter estreado outra peça, com o João Mota, o diretor da companhia, que ia ser o protagonista da peça. Mas, infelizmente, ele teve um problema de saúde, não conseguiu estrear, já está a recuperar, vai ficar bem. E nós decidimos avançar com esta comédia. E esperamos... com muito fervor que o público venha e que encha a sala e que nos acarinhe e que nós possamos de alguma forma retribuir este tempo todo que tivemos sem estar com eles, não é?
Que se esqueçam um bocadinho de...
Sim, e que se esqueçam um bocadinho, não, um bocadão. E que se esqueçam um bocadão do que se tem passado. E acho que é a peça ideal para isso.
Parece um bom ponto de partida. Sim. Hugo, obrigado pela ajuda.
Está bem. Mais uma vez a vocês estão sempre presentes. Muito obrigado. Obrigado.
Foi assim uma grande aventura e portanto foi um bocado, o Mota disse, ou Hugo encena uma comédia e celebra a vida, e assim, ao fim de muita pesquisa encontramos este texto que é muito divertido e hilariante e deitamos mãos à obra e eu acho que no fundo é um bom momento que as pessoas vêm passar ao teatro, porque eu acho que nos faz falta rir agora, não é? E que as pessoas tenham vontade de ir ao teatro, que é seguro, a cultura é segura. E que agora, tem que vir para se divertir, não é? Para ver coisas mais desgraças, não é? Portanto, a graça é que é uma comédia de enganos e eles nunca se encontram uns com os outros, por isso tem muita graça, não é? Porque o engano permanece e continua a acontecer porque eles não se encontram. Realmente isto não seria possível, não é? É demasiado insólito, mas eu acho muito divertido fazer isso.
É importante, neste momento, que nós estamos a passar agora... termos estes momentos de esquecer um bocadinho o que está à nossa volta?
Eu acho que sim. E para já, eu gosto muito deste horário que nós estamos a praticar neste momento, às 7 da tarde, eu acho ótimo. E dá para as pessoas virem divertirem-se e depois ainda irem jantar a uma esplanada, que o tempo vai estar bom, e passarem um momento agradável e recuperar-se a nossa normalidade de alguma maneira, com os cuidados e com as que devemos ter, mas acho que ajuda-nos a recuperar um bocadinho a sanidade mental. Ir ao teatro e ver uma comédia.
Acaba por ser curiosa esta intemporalidade do texto Alan Ickburn. Enquanto por cá se ouvia o Quando o Telefone Toca no Rádio Clube Português e o mais excitante na televisão era o advogado Perry Mason, ao qual esta noite, mas em 1967, passava o caso do submarino difamado. Enfim, dizia eu, é interessante observar que em Inglaterra se falava em triângulos amorosos no qual a mulher tinha um papel de liderança. Embora, tal como antes, ainda hoje, existe diferença de trato entre homens e mulheres quando toca abordarmos estas questões da sexualidade. Mas isso fica para outro dia. Desejo-vos um ótimo fim de semana e para a semana estaremos aqui de novo com o programa Long Play na Regional do Centro.
Regional do Centro, 96.2.